Diálogos na USP. Os temas da atualidade.
Muito bom dia. Está no ar o programa Diálogos na USP, os temas da atualidade. Hoje o nosso programa vai tratar de um assunto importantíssimo, sempre atual, sempre importante, que é a literatura. Literatura e seus desdobramentos, a leitura e a edição de livros no Brasil também. Para falar sobre esse tema, nós temos aqui nos estúdios da Rádio USP dois grandes especialistas da nossa universidade nesse tema. Uma delas é a professora Marisa Midori, professora do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes da USP, a nossa ECA. Professora também de pós-graduação da Faculdade de Filosofia, Letras e Ciências Humanas, a FEFELESH, da USP, e pesquisadora do Instituto de Estudos Avançados, o IEA, da USP. Professora Marisa Midori, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui entre nós.
Salve, Roberto. Depois de bibliomania, hoje é literatura.
Exatamente, professora. Uma grande alegria ter a senhora como colunista da Rádio USP, onde faz semanalmente a coluna Bibliomania. O outro especialista que temos aqui, temos o prazer de ter nos estúdios da Rádio USP, é o professor José de Paula Ramos Júnior. Professor José de Paula Ramos Júnior é professor do Departamento de Jornalismo e Editoração também da Escola de Comunicações e Artes da USP. Professor José de Paula, muitíssimo obrigado pela sua presença aqui entre nós.
Roberto, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês e com os seus ouvintes.
Eu gostaria de começar, professor José de Paula Ramos Júnior é poeta também, né, professor?
Poeta bissexto, Roberto. Eu escrevo quando a poesia manda, não quando eu quero.
Mas é sempre assim, desde os gregos antigos é assim, né?
Tem gente que não.
Professor, aproveitando a sua verve poética, né, gostaríamos de o comentário do senhor sobre a poesia no Brasil hoje. Como é que o senhor vê a poesia no Brasil hoje?
Veja bem, Roberto, eu não acompanho muito a literatura atual, o que inclui também a poesia nossa contemporânea. Mas, pelo pouco que eu tenho lido das publicações mais recentes, eu creio que a poesia está muito bem representada. Nós temos ótimos poetas, poetas que conhecem o seu ofício, que sabem trabalhar o verso e em busca do sentido, né? Então, acho que nós temos bons poetas em atividade.
A sua especialidade é a literatura no século XIX, não é isso?
XIX e, principalmente, primeira metade do século XX.
Foi o principal, o grande período, o período de ouro da literatura brasileira, professor, o senhor acha?
Veja, no século XIX nós temos um período muito importante, definidor da literatura nacional, que é o romantismo, né? Isso não significa que o que veio após, como escola literária, seja menos importante. Pelo contrário, o realismo produziu aquele que é o nosso autor mais celebrado e um verdadeiro gênio da literatura universal, que é Machado de Assis, né? Isso sem falar em outros seus contemporâneos também de grande qualidade. No período de transição do século XIX para o modernismo, nós tivemos também autores célebres de grande sucesso na época e hoje vários deles obscurecidos pelo esquecimento. É o caso de Coelho Neto. Coelho Neto foi o maior best-seller do Brasil em seu tempo, e não só aqui, em Portugal também. Era o escritor mais lido em Portugal em sua época, não é? E com o modernismo nós tivemos a grande revolução estética, né, que incorporou e atualizou, em termos nacionais, aquelas vanguardas artísticas europeias, né, e produziu autores e obras da máxima importância. Já na geração seguinte, a do modernismo propriamente dito, nós temos o romance de 1930, com escritores como Jorge Amado, Érico Veríssimo, Ranulfo Prata, muito pouco citado, muito pouco conhecido, mas excelente, êmulo de Graciliano Ramos, não é? E tantos outros. Na geração posterior, a chamada geração de 45, basta citar o nome de Guimarães Rosa para termos noção da grande importância da nossa literatura nesse momento. E não podemos esquecer também os poetas, né? Desde o romantismo, nós temos um Gonçalves Dias, um Álvares Azevedo, um Castro Alves, na época do realismo, na estética parnasiana, grandes poetas como Olavo Bilac, né? E no modernismo, não podemos esquecer de Mário de Andrade, Oswald de Andrade, o magnífico Manuel Bandeira, que não foi prêmio Nobel de Literatura, não se sabe por quê. E Carlos Drummond de Andrade, João Cabral de Melo Neto, isso para citar os mais célebres, não é? Mas temos outros poetas que nós poderíamos talvez mencionar, se não fosse o tempo tão exíguo que geralmente temos, não é? Mas eu acho que a literatura brasileira está muito bem representada por autores da mais alta qualidade, tanto na prosa quanto na poesia.
Professora Marisa Midori, esse imenso tesouro literário que o professor acaba de citar, a senhora que lida bastante com o tema da leitura, esse imenso tesouro, a gente poderia dizer que ele é subestimado, é pouco lido no Brasil?
Bom, antes de pensar se ele é lido, a gente poderia pensar se ele é editado, não é? Uhum. Eu acho que vamos começar pelo princípio da cadeia produtiva. Quando De Paula falava da poesia, poderíamos pensar no concretismo, que teve uma força enorme no Brasil, não é? E na poesia nos dias de hoje, logo me ocorreu a gôndola das livrarias. Quantos livros de poesia nós encontramos nas grandes livrarias? São
pouquíssimos.
Pouquíssimos, não é? Quer dizer, hoje eu tenho a impressão...
Marisa, e geralmente relegados para as estantes inferiores e difícil acesso.
Como se fosse um gênero inferior, aliás, não é? Então, são poucos os editores que se aventuram na edição de poesia. Podemos contar nos dedos, no Brasil, os editores que realmente editam livros de autores contemporâneos, porque, é claro, editar Manuel Bandeira, o Carlos Drummond, os cânones da literatura, esse já é um outro aspecto, não é? Mas essa questão editorial de correr riscos, não é? Então, a poesia hoje ela é vista no mercado editorial como um risco e os editores não estão muito afeitos a esse risco. O que nos leva, tem uma passagem do Balzac, do Ilusões Perdidas. O Balzac, na minha opinião, ele é o grande gênio, não é? Porque no momento dele ele via o antes, o agora e o depois. Então, há um personagem que é justamente o Lucian, e ele faz um livro de poema. Ele vai para Paris, ele quer se tornar um grande autor, por exemplo. Um dia ele vê o Benjamin Constant, ele, nossa, Benjamin Constant. Ele ouve a palavra Chateaubriand, ele diz Chateaubriand. E ele faz um livro de poemas, que é sobre margaridas. Ele é sentimental, o editor lê, mas como ele estava interessado em outras coisas, ele diz que vai editar, e cria-se um jogo em torno daquele livro de poesia. Mas o editor diz, olha, você quer saber o que vende? Faz alguma coisa como o Walter Scott, que é isso que vende nesse momento, não é? Essa poesia aí já não tem muito valor, né? Editor não quer mais editar, só se você quiser pagar para isso. E quando eu li essa passagem, eu falei, puxa, o quanto o gênero literário, a literatura de modo geral, também está articulada a essas questões editoriais e de mercado, não é? No momento eu pensei, até para brincar um pouco com as ideias, se não houver editor para a poesia, será que a poesia morre? Isso eu faço uma provocação até para o meu colega aqui, poeta.
Eu creio que não, porque que a gente pode, empírica e historicamente, observar é que a poesia é uma necessidade humana. Desde que se conhece a humanidade, pelo menos a partir da escrita, a poesia esteve presente. E, em certos momentos, com uma influência, um destaque muito superior ao que nós temos hoje. Como você disse muito bem, a poesia é um gênero muito subestimado. Os editores que se preocupam com a publicação de poesia costumam dizer, brincando, que talvez no Brasil nós tenhamos mais poetas do que leitores de poesia.
É verdade.
Não é? E, de fato, os números indicam isso. Entre os gêneros preferidos, segundo uma pesquisa, uma vasta pesquisa realizada e publicada no ano de 2012, num livro chamado Retratos da Leitura no Brasil, volume 3, a poesia está em sétimo lugar como preferência do leitorado. E esse leitorado, nós sabemos, no Brasil é diminuto.
Quais são os primeiros, os maiores?
Bom, em primeiro lugar, a Bíblia.
Uhum.
Em segundo lugar, estão os livros didáticos, que são geralmente de leitura obrigatória em colégios. Não é? Em terceiro lugar, o romance. Como gênero literário, é o primeiro a aparecer nessa lista. Vem em seguida a religião em geral. Em quinto lugar, o conto, como gênero literário também. Em sexto, os livros infantis. E a poesia está em sétimo lugar.
Mas, professora Marisa, o que que isso nos informa aí? Qual a leitura que a senhora faz dessa lista aí?
Então, eu acho que daí nós podemos avançar para um segundo mediador. Então, eu falei do primeiro, do papel do editor, não é? E hoje, para o editor, publicar poesia é correr risco. E o segundo mediador aqui é a escola. Então, o papel da escola na formação desses leitores, né, das próximas gerações. Porque o que o retrato da leitura também apresenta é que esse leitor, na idade escolar, ele ainda lê. Mas muitas vezes ele associa a literatura a uma obrigação.
Sim.
E não a algo que faça parte da vida dele, como o De Paula tão poeticamente disse, se não houver editores para a poesia sobrevive, porque ela faz parte da vida, não é? Mas na escola, muitas vezes, pelo fato dos próprios professores não serem leitores, eles também não conseguem passar para aquelas crianças e os jovens que a literatura é mais do que uma obrigação, mais do que um exercício para o vestibular. E o que faz com que, na geração seguinte, ou seja, entre os 20 e 30 anos, e é claro, com seus desdobramentos numa próxima geração, esse número de leitores vai se reduzindo drasticamente no Brasil. E a poesia, ela acaba sendo tratada como um gênero menor, porque na escola também é um pouco assim, não é? Às vezes você aprende a poesia para decorar. Eu lembro que Minha Pátria, do Olavo Bilac, ela está na minha memória até os dias de hoje, não é? Mas há uma importância maior dada à prosa, aos romances, do que à própria poesia, não é? Então, o segundo fator eu acho que é a escola. É a forma como, muitas vezes, a literatura é passada para as crianças e depois os jovens, que leem, mas não se apegam a ela. E depois, acho que tem um outro fator, são as outras mídias. É a concorrência.
Exato.
Desleal. O professor Antônio Cândido, num artigo, não me lembro agora do título, ele diz que no Brasil nós passamos da leitura direto para a televisão. Só que antes de consolidar a leitura, a televisão entrou na casa das pessoas e tirou o tempo delas, não é? Para esse espaço que é de reflexão, de fruição também, que é bem diferenciado.
E também, além da escola, a família também teria um papel enorme, né? A gente constata empiricamente que os pais que leem para os filhos deles a mais tenra idade, essa criança acaba sendo um excelente leitor no futuro.
Ah, com certeza. Tem uma imagem lindíssima. Eu li esse livro, provavelmente, em alguma salinha de espera, mas era um relato do Wim Wenders. Ele dizia que leitura para ele era a avó sentada no sofá e ele ao lado. E ele gostava que a avó seguisse com o dedo as palavras, porque assim ele não era só uma questão de conseguir ler com ela, mas havia para ele, naquela sequência, naquele gesto dela, algo de uma afetividade tão intensa que a leitura para ele sempre esteve associada a esse momento, não é? Esse momento de uma criança com a avó e ela seguindo e ali ele aprendendo, não só aprendendo a ler, mas aprendendo a entonação, a emoção no momento da leitura.
São os formadores de leitores, não é? Neste livro que eu citei, e que é resultado de uma vasta pesquisa, publicada pela Imprensa Oficial do Estado de São Paulo e pelo Instituto Prolivro. O maior influenciador na formação de leitores é o professor. Professor, professora. 45% é o índice. Em segundo lugar, a mãe. Em terceiro, o pai. E agora, voltando àquela questão de por que que nós temos um índice tão baixo de leitura, né, e associado à questão da formação escolar, nessa mesma pesquisa, uma das questões cruciais foi a pergunta por que que você não gosta de ler para os não leitores, né? E cerca de 70 milhões de pessoas, que é estimativa de acordo com o universo pesquisado, apontam a dificuldade de leitura, que não conseguem entender uma sentença, às vezes. São os chamados analfabetos funcionais, não é? E são 70 milhões em dados de 1912. Quer dizer, é cerca de mais de metade do possível leitorado que não tem condição de ler um texto de qualquer natureza, uma bula de remédio, uma notícia de jornal, que dirá então de um poema, né? Ou de um conto que tem um mínimo de sofisticação de linguagem, né? Então, esse é o maior problema, é a precariedade da formação escolar na prática de leitura. E isso decorre de uma série de fatores, né? Uma série de fatores. Um deles, a professora Marisa mencionou, que é essa dissociação entre a leitura literária e o prazer. Ora, a primeira obra que se conhece da tradição ocidental, fundadora da teoria literária, que é a Poética de Aristóteles, justifica a poesia. No tempo dele não havia a palavra literatura, né? Então, ele diz que a poesia se justifica porque ela é fonte de conhecimento e de prazer. Ambas as coisas, né? E depois, na Poética de Horácio, alguns séculos depois de Aristóteles, no século I antes de Cristo, Horácio tem uma formulação que se tornou antológica, né? Auto prodesse, auto deletare, poeta volunt. O que os poetas querem é instruir e deleitar, quer dizer, conhecimento e prazer. A literatura é uma forma de conhecimento, diferente de outras formas de conhecimento, como, por exemplo, conhecimento científico, que é um conhecimento que se dá por meio de conceitos, não é? De abstrações. A literatura, como as artes em geral, nos proporciona uma forma de conhecimento por imagens, não é por conceito, não é? E essas imagens, então, são acessíveis às nossas faculdades sensoriais, não é? Então, a pintura, a escultura, a música, a literatura, não é? Nós temos contato com ele primeiro por meio dos sentidos, para chegar ao intelecto. Como também diz Aristóteles, não existe nada na mente humana, no intelecto, que não tenha passado antes pela experiência dos sentidos. Então, a literatura, assim como as artes em geral, são uma forma de conhecimento e que se associa ao prazer. Não se pode dissociar o prazer da aprendizagem da literatura nos colégios. Quando isso acontece, a literatura se torna algo aversivo aos alunos. Os afastam da literatura em vez de os aproximar e os seduzir.
Um exemplo, um dia eu estava na escola do meu filho e a mãe disse para a criança: hoje você está de castigo, você vai ler um livro.
Pois é, isso é um horror.
Eu não sabia o que fazer, porque eu não podia interferir ali, deseducar a criança, não é? Não era meu filho, mas eu fiquei escandalizada. Eu olhei para a mãe como quem disse: pelo amor de Deus, não faz isso, não é? É uma geração a menos de leitores, num Brasil tão falto de leitores, não é? Literatura não é castigo, não é?
Eu tenho dois filhos, eu e minha esposa, dois rapazes, e que adquiriram o hábito de leitura. Minha esposa e eu líamos para eles no berço todos os dias, antes deles aprenderem a dizer mamãe e papai. E eles se divertiam, davam sorrisos, porque a gente procurava ler de um modo divertido, E foi assim que eles acabaram adquirindo o hábito da leitura, pela vertente do prazer. Pela vertente do prazer.
A minha experiência é que eu lia para o meu filho já desde quando ele estava na barriga da mãe. E uma das primeiras palavras, que ele falou, aprendeu a falar, foi no imperativo. Quando eu lia, ele era pequeno, eu lia e estava já cansado, não queria mais ler. Ele: leia, leia.
Inclusive o nome de uma editora, que é genial, não é? Leia.
Uma das primeiras palavras que ele falou.
Que beleza.
Mas, professora, tendo em vista a situação no mercado editorial, nós podemos ter alguma esperança? O mercado editorial poderia se voltar? Ele tem condições de se voltar para produzir livros voltados... produzir livros que são valiosíssimos, mas que são esquecidos pela população. O mercado editorial, nós podemos ter esperança, essa esperança?
Bom, antes de passar a palavra para o professor De Paula, porque sobre a reabilitação de textos esquecidos, de romances esquecidos, ele é o grande especialista e o grande editor de uma coleção que já é muito bem afamada, que é o Reserva Literária, e eu gostaria de tratar um outro aspecto que tem relação com a sua pergunta. Eu sou otimista em relação aos jovens, e muito otimista. Por quê? Nós temos observado que as novas tecnologias, como tudo que é novo e diferente, ela serve para o bem e para o mal. Então, nós temos que absorver aquilo que é muito bom dessas novidades que aparecem. E uma das novidades é a possibilidade de você criar novos caminhos para a edição e até novos livros ou novos suportes de leitura a partir dos instrumentais que têm aparecido. Isso eu tenho observado, porque eu acompanho muito esse circuito das editoras alternativas ou dos criadores alternativos, eles têm feito algumas feiras, etc. O que nós vemos, em primeiro lugar, é o interesse imenso, apesar das tecnologias, em combinar aquilo que é altamente avançado com o artesanal. Então, aprender a usar a dobra da folha e com esta dobra da folha fazer um códice, ou seja, um livro, usar a costura, mas ao mesmo tempo usar os softwares que existem para a criação desses textos e ao mesmo tempo comunicar esses textos nos programas dos celulares e nas mídias digitais, como eles chamam, não é? Criar livros a partir de coletivos e agora com todo esse aparato que nós temos para a comunicação, não é, entre as pessoas, essas redes todas, então tudo isso fica muito conectado, essas informações elas circulam muito rapidamente e eu vejo que os jovens, eles têm essa energia vital, não é, de fazer com que as coisas aconteçam. Talvez tudo isso fique no aqui e agora. Mas o aqui agora também foi em muitos casos o modernismo, não é? Do poeta fazer ali a sua poesia e a tipografia da rua Florêncio de Abreu, conversar com o italiano, negociar o valor e de repente sair o Paulicéia desvairada. E nós estamos loucos atrás dessas edições até os dias de hoje, não é? Então era um ímpeto do autor também. Então eu sinto da parte desses jovens esse ímpeto de fazer acontecer. Mas o que eu sempre digo para eles é que a internet, essas mídias, elas funcionam melhor quanto maior é o repertório e quanto melhor for o repertório deles. Então, eu acho que associado a esse interesse pelas questões imediatas, quanto mais sólida ou mais consolidada for a cultura, não é? For esse repertório bibliográfico de autores, de temas, muito melhor será a busca, não é? E a realização imediata. Mas pensando nesse aspecto, eu acho que nós podemos ser um pouco otimistas em imaginar que, paralelamente a esses grandes e médios circuitos, porque os nossos circuitos também, mesmo os maiores, não são tão grandiosos assim, estamos longe de ter edições com 100, 200 mil exemplares de livros de bolso que você lê no metrô e se dá o luxo até de deixar lá para o próximo, não é? Então, mesmo à margem desses circuitos, eu acho que há muitas brechas e que, principalmente, os jovens, eles conseguem aproveitar bem delas.
Uhum. Professor, é tão otimista assim como a professora?
A curto prazo eu sou pessimista. A longo eu procuro ser sempre otimista. Agora, esse otimismo depende do que será feito agora. Não é possível mais adiar um programa educacional que de fato alfabetize as nossas crianças, mas alfabetize para valer, que ela seja capaz de ler e escrever com desenvoltura. Ela tem que ser capaz de construir significados por meio da palavra oral e escrita. Ela tem que ser capaz de decifrar significados na leitura de textos escritos, seja qual for a sua natureza, textos literários ou não literários. É preciso investir de uma forma radical, ou seja, indo à raiz do problema, na alfabetização de altíssima qualidade de nossas crianças. Porque senão nós jamais teremos um público leitor que ultrapasse a precariedade que nós encontramos hoje no cenário do nosso leitorado nacional. Então, eu creio que é a partir daí que se pode construir um leitorado significativo. E um leitorado significativo é aquele que tem condição de fazer leitura crítica e de se posicionar criticamente e, assim, exercer de modo consciente a sua cidadania.
Nós estamos conversando com a professora Marisa Midoni e com o professor José de Paula Ramos Júnior. Ambos são professores do Departamento de Jornalismo e Editoração da Escola de Comunicações e Artes, a ECA, da USP, sobre o tema literatura. Nós vamos dar um breve intervalo e voltaremos rapidamente para continuar esta conversa.
Diálogos na USP. Os temas da atualidade.